E hoje no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos falar de um tema que está aí nas manchetes dos jornais. Boa parte dos brasileiros não entendem muito bem, a chamada reforma política. E quem esteve em Maringá para uma palestra sobre este tema pela Escola do Judiciário, e que é professor, inclusive, de Direito Eleitoral e também analista do Judiciário no Rio Grande do Sul, é o doutor Alexandre Basílio, e é com ele que eu converso agora. Doutor Alexandre, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um grande prazer estar aqui em Maringá. O evento ontem foi um sucesso e estou à disposição para tentar trazer alguns esclarecimentos a respeito desse tema que é tão complexo.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, reforma política, é reforma, é puxadinho ou não vai para lugar nenhum?
Olha, essa é a grande questão. O grande problema é que, por força constitucional, existe a necessidade de se aprovar todas essas reformas até o dia 7 de outubro, porque a legislação determina que qualquer alteração para as próximas eleições tem que ser aprovada um ano antes. Então, o que se percebe hoje no Congresso é uma grande corrida contra o tempo e aprovações a toque de caixa. A cada proposta que é colocada em debate, são vários destaques apresentados e, muitas vezes, quando se percebe não ter a maioria, acabam aceitando alguns destaques e desvirtuando a própria ideia do projeto de reforma, que começou já há alguns meses e não tem conseguido andar por falta de quórum, por falta, às vezes, de quórum, por falta de unanimidade. E são vários os problemas em cada um dos aspectos debatidos.
Agora, quando se fala de reforma política, tem alguns temas que os brasileiros não conseguem entender muito bem. Eu queria aproveitar essa conversa com o senhor para tentar esclarecer um pouco isso. Uma delas é, estamos discutindo distritão, estamos já com a proposta, existe uma proposta do voto distrital misto, e nós temos hoje a questão da proporcionalidade. Na opinião do senhor, o que é melhor? É termos a eleição de parlamentares e deputados como voto majoritário, como para o Senado, para a presidência da República ou não?
Olha, para cada um dos sistemas, a primeira questão que eu sempre gosto de frisar, de ressalvar, é que não existe sistema eleitoral perfeito. Cada sistema eleitoral no mundo, ele sempre vai trazer defeitos e vai trazer qualidades. O que a gente precisa analisar é quais são as necessidades do Estado que quer implementar um sistema. Pelo sistema eleitoral, é possível você aumentar a representatividade de uma população, como também é possível você garantir mais governabilidade. O grande problema é que, em se tratando de matemática, você não consegue ter as duas coisas em plenitude ao mesmo tempo. Ou você tem representatividade, ou você tem governabilidade. O sistema proporcional que nós utilizamos hoje, ele foi criado, a ideia dele inicial surge em 32, e depois ele passa por algumas alterações, principalmente em 46, em 50, chegando ao que a gente usa hoje. Ao longo desse tempo, a ideia do sistema proporcional ela acabou sendo desvirtuada. E por que eu digo que ela foi desvirtuada? Porque quando a ideia surge, ela surgiu para valorizar os partidos e valorizar ideologias partidárias, principalmente para ter representatividade de minorias. Ao longo dos anos, eles foram, com essas adaptações de reforma, foram, na verdade, personalizando o sistema proporcional, fazendo com que a população hoje, no sistema proporcional, acabe votando de forma equivocada. Hoje as pessoas, quando vão votar para vereador e para deputado estadual ou federal, em vez de votar em ideologias, eles votam em pessoas. E o sistema proporcional não foi feito para votar em pessoas, foi feito para você votar no partido. Quando você vota no partido, não interessa, quando você votou no partido, quantas pessoas acabaram alcançando, alçando aqueles lugares naquela Assembleia, naquela Câmara, porque o que interessa é a ideologia. Então, um exemplo, por exemplo, muitas pessoas criticam a questão do Tiririca, de outros grandes candidatos que acabaram puxando. Por exemplo, ele levou vários candidatos com sua votação. Mas na ideia original do sistema proporcional, era isso mesmo que deveria acontecer. Você vota em uma pessoa que representa bem a ideologia e quanto mais pessoas aquele bom puxador de votos ele conseguir levar, melhor, porque o que interessa é a ideologia. Ao longo dos anos, passamos a votar em pessoas e surgiram essas críticas. E disso vem essas ideias de alteração, principalmente com o argumento de facilitar o entendimento do eleitor. Vamos fazer a eleição para vereadores e deputados estaduais de forma majoritária para que o eleitor consiga compreender. Quais são as consequências disso? Quando você vota de forma majoritária para qualquer componente de uma Assembleia, de uma Câmara, do Congresso, você acaba fazendo matematicamente, você acaba privilegiando a governabilidade e diminuindo muito a representatividade. Com isso, numa eleição majoritária, no mundo inteiro, já se percebeu que as minorias não conseguem ser eleitas. Então, tanto qualquer tipo de minoria, sem querer trazer qualquer tipo de polêmica nessa minha fala, mas as minorias no Brasil hoje, os negros não conseguem, as mulheres não conseguem, qualquer outro grupo, que seja um grupo étnico, em algumas regiões do Brasil, não conseguiriam se eleger. Então, quem consegue garantir a sua eleição são os grupos predominantes, os partidos mais ricos, os homens brancos e de boa, bom status, com boa graduação, com bom nível escolar. Esses são os que vão predominar em nossos congressos por meio desse sistema. Esse é um resultado matemático, muitas vezes imperceptível. As pessoas elas não conseguem associar diretamente as consequências do sistema ao resultado de um pleito por falta dessa questão, dessa análise matemática. Mas em todos os países onde nós analisamos, em ciência política, se percebe que é esse o resultado, é esse o impacto de se implementar um sistema majoritário para a eleição de assembleias.
Quando o senhor fala desse personalismo, né, que acaba tomando aí os parlamentos municipais, estaduais e federais, é isso que leva a se questionar muito a intenção de implantar o parlamentarismo que muitos defendem como uma forma de valorizar o partido, a ideologia, de gerar mais equilíbrio na governabilidade? O senhor acredita no parlamentarismo? O senhor acredita que o prejuízo do parlamentarismo é o personalismo?
O parlamentarismo traz grandes vantagens no aspecto da governabilidade, porque se você, no sistema parlamentarista, quando você derruba um primeiro-ministro, no caso que seria o chefe direto do executivo, você derruba ao mesmo tempo toda a Assembleia, toda a Câmara, toda aquela base de apoio dele. Então tem essa vantagem porque você tem uma facilidade maior de revogar esses mandatos. Ele traz vantagens ao mesmo tempo, é claro que ele também traz prejuízos. O que eu critico muito o tempo todo é que sempre queremos importar soluções que deram certo em outros países sem analisar questões muito, muito específicas do nosso país. Eu ouço o tempo todo que querem importar o sistema alemão como se o sistema alemão fosse aquilo que tivesse feito com que a Alemanha fosse a Alemanha. E o grande problema ao mesmo tempo é que cada vez que eles tentam importar algumas questões, eles não fazem análise devida. Por exemplo, nesse momento foi aprovado ontem na Câmara Especial, na Comissão Especial, eles conseguiram aprovar o fim das coligações. E esse fim das coligações ele foi aprovado criando-se uma cláusula de desempenho para os partidos. Essa cláusula de desempenho, ela, nos próximos anos, ela vai variar entre 1,5% e 3%. O que, que significa isso? Um partido, para conseguir fundo partidário, tempo de rádio e de televisão, ele vai precisar ter, pelo menos 14 estados, ele precisa ter candidatos eleitos, e em cada um desses estados, esses partidos com candidatos eleitos precisa ter pelo menos 2% do total de votação válida. E aí eu pergunto, 2% seria muito ou seria pouco? Eles copiam essas ideias de outros países, e por exemplo, na Alemanha eles utilizam 5% como cláusula, mas a Alemanha ela é dividida em distritos onde todos os distritos têm o mesmo tamanho de eleitorado, então 5% é igual para todo o país. No Brasil, 5% tem um peso em São Paulo e tem um peso totalmente diferente em Roraima, Rondônia, Acre, porque aqui a gente já tem uma cláusula de barreira que é o próprio quociente eleitoral. E o quociente eleitoral em São Paulo, ele é 1,48% dos votos válidos. Já o quociente eleitoral em Rondônia, Roraima, Acre, ele varia entre 12% e 12,45%. Então, em cada um desses estados, essa cláusula tem um peso diferente. A gente não pode simplesmente importar uma solução de outro país achando que ela vai ser aplicada aqui. A mesma coisa para o parlamentarismo, para o semipresidencialismo e para qualquer outra solução que eles pensem ser inovadora porque deu certo em outro país. A minha crítica sempre contundente é exatamente quanto a isso. A gente precisa fazer análise de impacto, observar se a gente tem particularidades e fazer essas implementações com muito mais tempo. É o que um grande pesquisador diz, a gente precisa consertar o telhado enquanto houver sol. A gente não pode simplesmente, num momento, de forma simbólica, para dar uma resposta à sociedade, tentar trazer soluções mirabolantes que nunca foram testadas. Chegaram a um ponto de tentar criar um distritão misto, uma situação que nunca houve, nenhum país do mundo nunca utilizou isso. E quando falam que vão implementar o sistema distrital misto para 2022 e exemplificam com o sistema alemão, os exemplos que eles dão enquanto usam esses argumentos, eles não têm nada a ver com o sistema alemão, que é extremamente complexo. Durante todo o tempo eles falam do sistema alemão, mas estão exemplificando com o sistema de Lesotho, que tem vários problemas, inclusive bastante suscetível a manipulações do resultado.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do financiamento de campanha. Caiu lá na Câmara de Deputados a ideia de se utilizar dinheiro público no valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais, pouco mais que isso. Aí se discute também a questão do financiamento privado, das empresas financiarem campanhas, que gerou uma série de polêmicas também, inclusive com a JBS, mais atualmente com a questão do presidente Temer. O senhor considera que o financiamento de campanha deve ser privado, deve se abrir para as empresas? Não, é o financiamento público mesmo que gera mais justiça na disputa eleitoral?
Olha, democracia custa caro. De alguma forma a gente precisa financiar essa democracia, seja de forma privada, de forma pública, mas de alguma forma isso tem que ser pago. E os candidatos, se a gente simplesmente considerar O grande problema é que qualquer consideração, seja pelo lado privado ou pelo lado público, vai trazer problemas. Se a gente entender que toda a campanha ela tem que ser financiada de forma privada e as empresas elas podem doar, nós sabemos muito bem que a empresa não tem ideologia. Existe um empresário ali por trás e que ele acaba gerando um desvirtuamento dessa ideia de financiamento, primeiro porque ele financia todos os candidatos que estiverem participando. E, em seguida, ele tem a permissão, ele tem a chance, a oportunidade de fechar contratos com o próprio ente público para quem ele financiou, para quem ele fez a doação. Então, a gente percebe que há ali um interesse duplo, né? Porque, primeiro, ele não doa, praticamente ele investe. E esse investimento que ele faz, é claro que ele vai querer o retorno dele depois que o candidato for eleito. E essa é uma situação bastante complexa, acaba prejudicando muito a nossa democracia, porque, muitas vezes, aquele que foi eleito, ele representa um mercado. E quando ele representa esse mercado, assim que ele for eleito, ele vai ter que privilegiá-lo. Com relação ao financiamento público, o grande problema é o custo das campanhas. Se a gente pensa no custo de uma campanha hoje, em vez da gente tentar criar formas de baratear, a gente simplesmente investe mais dinheiro, entrega mais dinheiro. Então, várias outras reformas já foram feitas para tentar baratear essas campanhas e nunca se conseguiram porque eles não fazem a reforma que tem que fazer. Eles precisam tentar baratear de forma mais contundente, mas o que eles fazem é tentar limitar, tentar conter os valores, tentar restringir propaganda, uma série de perfumarias que acabam não gerando o resultado que precisa. No momento que eles realmente decidirem a restringir, a definir qual é o limite de campanha, ou definir estratégias para baratear essa campanha, talvez a gente pudesse ter um financiamento certo. Exclusivamente. Mas enquanto isso não for feito e determinar um valor de financiamento de campanha por meio de receita corrente líquida, que não é um valor fechado, a cada vez que o país variar sua receita, esse valor vai gerar um impacto, um aumento positivo ou negativo, uma variação positiva ou negativa no valor do financiamento público de campanha, aí a gente não tem certeza nenhuma do valor que vai ser gasto. Hoje estava definido, antes de cair, 0,5% do RCL, da receita corrente líquida. Se continuasse em 0,5%, se o país melhorasse nos próximos 10 ou 15 anos, esse valor, em vez de 3,6 bi, ele poderia chegar a 7 bilhões. Então, ainda bem, pelo menos eles conseguiram derrubar isso, mas esse é um problema que a gente temporariamente está resolvido porque derrubaram a proposta. Mas em breve ele tem que voltar à discussão, porque hoje, com a proibição de financiamento de empresas, as campanhas ficando cada vez mais caras, a gente com certeza vai ter notícias de mais corrupção, de mais envolvimento com empresas, com mais caixa 2, tudo isso porque as campanhas não param de aumentar e não há nenhuma forma de restringir esses valores. Se a gente aprovar o Distritão, todas as campanhas para deputados federais e deputados estaduais, elas vão ter os mesmos custos que campanhas de senadores e de governadores. Isso vai fazer ainda mais que a gente tenha mais problemas com corrupção, envolvimento de empresas e caixa 2. Qualquer alteração, qualquer movimentação no campo político é extremamente complexo. E sendo complexo, a gente precisa analisar qualquer alteração, qual vai ser o impacto em todo o sistema. A visão tem que ser sempre sistêmica e não particularizada, porque uma alteração no custo da campanha, ela acaba envolvendo várias outras situações. Uma alteração no sistema eleitoral acaba envolvendo várias outras situações, vários outros aspectos que precisam ser observados. Então, esse tipo de análise, dificilmente você consegue dar uma resposta específica, porque são tantos os impactos, tantas as consequências, que você precisa ter bastante humildade numa análise dessa.
Agora, última pergunta para a gente fechar nossa conversa. O eleitor, a peça-chave da escolha, é o cidadão brasileiro, quase sempre desinformado sobre a própria função do homem público, e alguns consideram que a reforma que ninguém faz, que é a reforma do eleitor. Como é que o eleitor pode ter mais consciência, participação? Todos terão participação? É uma utopia pensar em uma sociedade consciente o tempo todo dos seus direitos políticos?
Perfeito. Olha, essa colocação, para mim, ela é essencial. Eu sou extremamente favorável a uma reforma pela educação. Eu estive em Portugal há bem pouco tempo e sempre faço esses comentários a respeito da educação de lá, porque lá o jovem, a partir dos 15 anos, ele tem uma matéria no seu curso letivo chamada Matemática Aplicada às Ciências Sociais, onde ele aprende todas as regras do jogo. Imagine se eu convidasse qualquer um dos nossos ouvintes para participar de um jogo cujas regras ele não tivesse qualquer noção. É claro que eu, determinando as regras, eu sempre venceria esse jogo, porque bastaria perceber que estou perto da derrota para alterar as regras e vencer. Então, a mesma coisa acontece na política. O eleitor ele não tem qualquer noção do funcionamento do jogo político. Ele não sabe votar, ele ainda acredita que ele está votando em candidatos na proporcional. Ele está votando em candidatos sem saber que quando ele vota no candidato, o voto dele pode ficar com qualquer um daquele grupo político, daquela coligação. Então, é o que eu sempre digo nas minhas palestras. Inclusive, tem uma palestra chamada Sistemas Eleitorais Brasileiros. Você vota em Maria e elege João. Para explicar bem esse efeito. Você vota no candidato porque você acha que ele é um bom representante, mas o seu voto você não tem garantia de que fique com ele, porque aquele candidato só precisa de um número específico de votos. A partir do momento que ele excede aquele número específico, ele passa aquele voto para os colegas daquela coligação, daquele partido que ele integra. Então, a gente precisa urgente ensinar as regras do jogo para o eleitor. E o eleitor também precisa ter consciência que a democracia, o voto, ele não serve simplesmente para escolher. O voto também serve para rejeitar. E a partir do momento que ele entender que o voto serve para rejeitar, além de apenas escolher, ele vai entender que, na pior das hipóteses, infelizmente, para que o jogo, para que o sistema funcione, ele precisa votar no menos pior. Quando a gente se abstém, vota em branco ou vota nulo, você simplesmente gera benefícios para aquele que já tem poder político. Porque se você tem 100 eleitores, se 40 ou 60 deles, como aconteceu no Chile, 60 desses 100 eleitores resolver não participar, os 40 é que vão decidir o jogo. Quem tiver a maior base, quem tiver o maior curral eleitoral ou maior base eleitoral, daqueles 40 que sobram para participar, ele vai vencer sempre. Qualquer um que tiver 21 já integrado na administração, já com cargos comissionados ou já recebendo alguns benefícios do governo, aquele que tiver o maior investimento, seja lícito ou ilícito, é claro que ele vai manter sempre a vitória. Então a gente precisa, de alguma forma, tentar fazer isso para o eleitor. O artigo 93A, criado agora pela 13.165, ele determina que a justiça eleitoral utilize pelo menos 5 minutos para incentivar a participação feminina na política e também para ensinar sobre as regras do sistema eleitoral. E eu espero, como servidor da justiça eleitoral, que agora tanto os TRS quanto o próprio TSE incentivem esse ensino, essa explicação, mostrem para o eleitor como funciona o jogo político, principalmente a partir dessas próximas reformas que serão utilizadas para 2018 e 2022. Mas, além disso, o eleitor também precisa entender que a política ela não está apenas no dia da eleição. Ele precisa, antes da eleição, entender os partidos políticos, talvez até mesmo se filiar. Nós precisamos de pessoas boas, de pessoas decentes dentro dos partidos políticos. Mesmo que ele não tenha a intenção de apresentar uma candidatura, de se lançar candidato, nós precisamos de pessoas fiscais, de pessoas honradas, com caráter, dentro dos partidos, para entender como é que funciona esse processo interno. No Brasil, a gente tem apenas 11% do nosso eleitorado filiado a partidos políticos. É um dos menores índices do mundo. Até a Argentina tem 22%, enquanto nós temos apenas 11% de filiados. Isso é absurdo, porque os partidos, internamente, eles acabam fazendo o que eles quiserem. Eles têm essa liberdade. Além disso, além dessa participação anterior às eleições, ele precisa entender que ele precisa participar posteriormente. Assim que ele elege o candidato, ele precisa acompanhar. Hoje em dia, pelas redes sociais, é muito mais fácil. Ele precisa acompanhar os gastos públicos, acompanhar o trabalho do seu representante, saber se o sujeito ele está prestando contas, verificar essa accountability. Então tem todo um processo. Democracia não é simples, não é simplesmente entregar um cheque em branco e deixar que seu representante faça o que quiser. Nós também temos responsabilidade. E não adianta querer que tudo seja perfeito sem que nós mesmos participemos na cobrança disso.
Doutor Alexandre, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Olha, fico muito feliz em participar, agradeço aí a oportunidade, um grande abraço para você e para os ouvintes, e é sempre um prazer, estou à disposição.